tava com 30 e pouco, de 30 e pouco a Globo ia para 20, 25, aí depois descia para 15, 14, porque é o público que queria sair de jornalismo, que não queria ver jornalismo, ia pro entretenimento. Então dividia um pouco comigo, com a Record, com o próprio SBT. Bom, resumindo, aí eu vinha na crescente, já tinha matado um break, eu só tinha mais um lá no final. E tinha merchandising, foi onde surgiu o para. Pra fazer suspense pra continuar minha sondagem no VT. Porque eu tinha que trabalhar com o VT. O que que eu fazia? Aí eu ia fazendo a escala. Quando acabava o filme, aí eu já entrava com tudo. Já metia o VT do teste, já começava. Aí já era
tudo
gradual.
Estratégia,
já ia, aí já era gradual. Já ia subindo, subindo, porque já tinha o próprio público do teste, né?
Alô, diretores de programação, aprendam. Peguem esta aula com okay. João Kleber. Aula. João Kleber deu um curso agora de graça pra vocês, hein? Meu Deus do céu, que impressionante. Ô, Mini Ruth, Marcelo Batista, vocês gostariam de tirar alguma dúvida com o nosso querido convidado João Kleber? Marcelo Batista, você, por favor.
É o cara que mais teve programa na Rede TV também. É TV na TV, eu vi na TV, é canal aberto.
Te peguei na TV.
Você tem muito hater? Você fica muito em rede social, vendo o que o povo manda pra você?
Não, eu tenho rede social, lógico, né? É, hoje, somando as redes sociais, tem 6 milhões, né? No total. Mas faz parte.
O que,
né,
que o pessoal fala pra você no direct?
No direct? Ah, pede coisa, lógico. Pede.
Pede pizza.
Pede emprego, pede
nudes,
pede dinheiro.
Recebe nudes?
Não recebe.
Esse pede é um homem dinheiro.
Pede dinheiro, pede casa, pede isso, pede.
Já pediram,
pede um emprego.
Já pediram pra fazer, ó, faz um teste com, pro meu marido.
Ah, vai sempre.
Isso sempre.
Que demais. Aí fala, manda lá pra TV e tal.
Que legal. Que.
Tem de tudo. Lógico, quem trabalha no mercado, vocês também trabalham, vocês sabem, vocês devem receber, seja elogios, pedir coisa e crítica. Isso tá, quem tá de pé respirando, tá sujeito a crítica, né? Ainda mais sendo pessoa pública.
Mas agora chegou a hora de João Kleber responder esses comentários que mandam pra ele, seja por direct ou até mesmo aqui na nossa Rádio TMC. Nós reunimos os comentários dos ouvintes. Quando souberam que João Kleber estaria entre nós, todos ficaram muito animados e mandaram mensagens. Agora é a vez de você, por favor, responder. Na verdade, Marcelo Batista, traga você a ação.
Opa, melhor
você
trazer. É as buscas no Google.
Então vamos de busca primeiro.
Olha só, a gente colocou no Google, sempre quando você coloca ali na barra de pesquisa, João Kleber é. Aí ele dá um monte de sugestões. Então.
Ih, deve ter coisa bizarra.
A gente quer confirmar com você se é ou não é.
Tá.
João Kleber é. Vai lá, Mini Ruti.
Filho do Ivo Holanda?
Não. Muito bom.
João Kleber é careca?
Não.
João Kleber é cheiroso?
Ah, sou.
É, deu pra perceber. João Kleber é dono da Rede TV?
Não, pô, não quero esse rolo pra mim, não. Não.
João Kleber é humorista?
Humorista, sim.
João Kleber é português?
Não. Tenho dupla cidadania agora.
Ah,
né?
Que legal.
Eu sou filho de português, meu pai e minha mãe são portugueses. Eu tive a cidadania portuguesa antes, inclusive, de ir pra Portugal, já tinha a cidadania portuguesa.
João Kleber é milionário?
Não, sou trabalhador ainda.
João Kleber é Bolsonaro?
Eu não falo de política. Política, tô fora.
João Kleber é harmonizado?
Se eu sou harmonizado? Fazer alguma plástica, alguma coisa? Não. Eu tenho esse negócio de botoxinha, essas coisas assim, claro. Né?
João Kleber é usuário de Tadala?
Já usei, lógico. Quem usou?
Lógico. E João Kleber é corintiano?
Não.
E João Kleber é adepto do uso do bidê?
Do bidê?
Você tem bidê em casa?
Tem bidê. Não, em casa já não tem mais bidê.
Não tem.
Em casa é o chuveirinho. Mas de repente, não tem problema nenhum. Questão de higiene, né?
Era muito melhor o bidê, era o Batman Robin do banheiro. Nossa,
não tem bidê.
Por que tiraram o bidê? Agora, João Kleber, me disseram que você tem um segredo pra revelar aqui com a gente.
Olha,
me disseram isso agora no ponto, não
eu vou
entender.
Dizer uma coisa a você. Eu tô até aqui com a minha produção. Mandou pra mim aqui, é o seguinte. Você viu que eu até botei o óculos, né?
É verdade, João Kleber está aqui com a gente.
O Lucas.
Diga,
sou eu. É o seguinte, Marcelo, é o seguinte.
Olha o suspense.
Vai dar problema, hein? Você vai dar problema.
Nós estamos agora com o João Kleber, o maior apresentador do Brasil entre nós.
Você vai dar problema. Acho que vai dar problema, mas.
Mas é o.
Mini Ruth!
Eu?
Diga. Para as pessoas aqui presentes, para o Marcelo, para o Lucas, para as pessoas que estão nos ouvindo na rádio ou também no YouTube, que estão nos vendo. qual é o segredo que você revelou pra mim que você quer revelar?
Ai, não, eu não quero falar disso.
Não, você tem que falar.
Não, falei em off pra você, mas não era pra compartilhar. Mas você falou antes de começar o
programa. Por isso que eu parei, ó, eu parei aqui, eu falei assim, tá escrito aqui. Produção, é verdade mesmo que ela vai revelar? Pode revelar? Ó, a produção tá dizendo que ela pode revelar. Tá escrito aqui, por isso que eu peguei. Eu acho que vai dar um problema.
Não, eu não quero falar disso, não.
Isso vai dar problema, hein?
Não, eu não quero falar disso, porque pode me prejudicar aqui na TMC e eu prefiro não falar.
Não, mas eu acho que você deve falar medo, porque...
Você revelou pra ele e não falou pra gente, por que que você fez isso?
É porque a gente fez uma amizade muito grande fora dos bastidores. E aí eu falei, João, eu preciso te contar uma coisa. Mas eu acho melhor deixar em off,
você, gente. Não, eu acho que você deve contar, porque é o seguinte. Deixa eu só pra Marcelo e também Lucas. Envolve duas grandes celebridades. Gente, não é sacanagem não, hein?
Não
é brincadeira não. Envolve duas grandes personalidades. Easy, tô dizendo sério. Uma, aliás, as duas mundialmente conhecidas.
Pelo amor de Deus.
Uma é brasileira.
Que isso?
Envolve as duas. O assunto é sobre as duas. Uma é brasileira e a outra é mora fora do Brasil.
Quem é?
Mas são. Não, o mundo inteiro conhece. É impossível o mundo não conhecer. E um é brasileiro. Não. Envolve as duas pessoas. Ó, já vou adiantando. Não tem nada a ver com a Virgínia. Não tem nada a ver com o Vini Júnior. Nada a ver.
Eu pedi pra não contar, João.
Não. Mas por que que você contou pra ele, Cleber?
Vai sair no Léo Dias, gente.
Eu me senti confortável com ele. Mas ele chega de um jeitinho.
Tá bom, mas por que que você contou? Eu quero entender. Por que que você contou pro João Cleber? Qual o motivo que você falou? Era porque a gente tava te perguntando outro dia como você tava sentindo.
É que ele começou a me perguntar como que eu entrei na TMC. E eu não queria dizer que também teve um pouco de influência referente a isso, mas...
Influência? De quem, Mini Ruth?
É, eu falei
fala
que...
pra gente,
não
Mini
falei Ruth, pra que você que é? Quer dar problema, Lucas? Eu não falei pra
Ai,
você
João,
que dar problema.
Eu falei pra você guardar esse segredo.
Ruth, ó, deixa eu falar. Deixa eu falar pra você uma coisa, Ruth. A produção, por isso que eu peguei até o óculos pra ler. Disse assim, eu perguntei, ela vai falar mesmo? Aí escreveu pra mim. Pode perguntar que ela vai. O pessoal que a assessoria minha que me acompanha aqui atrás falou, pode perguntar que ela vai dizer sim.
Mas é muito pessoal, eu não queria compartilhar isso com...
Mini Ruth, né? Você pode falar, a gente tá ao vivo, programa, a gente precisa ir. Você pode falar, por favor, o que é? O que tá acontecendo? O que você falou pro João Cleber?
Tem a ver, Lucas, tem a ver, Marcelo, tem a ver. Isso vai dar um rolo desgraçado. Porque, primeiro, uma pessoa é muito... Bom, as duas são muito famosas. As duas são muito famosas.
Tá.
Uma é brasileira e a outra não é brasileira. Mas tem a ver das duas. É um problema com as duas. Eu não posso provar nada. Ó, já vou adiantando, hein, gente. Eu não sou eu que tô falando. É a Lutinha que falou pra mim, perguntei a produção minha. Ela disse que ia falar. Agora fica. Agora
pessoal,
vai dar notícia no Léo Dias, hein?
Não, já peço desculpas.
Na Sônia Abrão, o Léo Dias vai virar bolo com xixi.
Eu vou falar, então.
Nós estamos ao vivo. Peraí, faz o seguinte.
Eu volto a dizer, eu não tenho nada a ver com essa parada aí. O segredo é dela, eu não posso provar, não sou louco, não tô afim de tomar processo, não tenho a ver nada a ver com isso, ela que diz que, bom, fica a seu critério.
Ai, gente, eu não quero me prejudicar aqui na TMC mesmo.
Você disse ao João Cleber que era o motivo de você ter vindo trabalhar conosco.
Sim.
O que é que está acontecendo? Você pode, por favor, falar a verdade?
Como é que você
tá preparada
aqui
pra revelar o segredo?
Ai, gente, eu tô passando até mal. Eu tenho medo das pessoas aqui, os outros funcionários da TMC, começarem a me tratar de outra forma.
Ah, mas aí é o seguinte, eu acho que vai depender da cabeça de cada pessoa. Porque é o seguinte, o preconceito sempre vai existir. Você esquece, o preconceito sempre vai existir, infelizmente. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo, seja qualquer um. Eu sou, agora... Infelizmente, o preconceito existe. A gente tem que combater o preconceito. Se você não bater de frente, você não quebra o preconceito. Entendeu? Eu acho que é uma luta que você tem que ter também. Todos nós que trabalhamos com meio de comunicação, quebrar o preconceito das pessoas. Eu acho que você falando, se alguém tiver preconceito sobre o que você vai dizer, desculpa, mas aí a pessoa, o problema é da pessoa,
tá,
não é
gente.
Seu. Tá pronta pra revelar?
Tô pronta.
Então, do jeito que você quiser, como você quiser, então, pode revelar pros ouvintes da TMC, pro Lucas, pro Marcelo, pras pessoas que estão no YouTube e também o pessoal que tá aí ouvindo no rádio.
Gente, eu sou filha do Donald Trump e da Adriane Galisteu.
Quê? Como assim você é a gente? É. Mini Ruth!
Eu pinto até o cabelo, gente. Eu não queria dizer isso.
Se o que pinta o cabelo?
Talvez os meus pais tenham influenciado pra eu entrar aqui na TMC, por isso que eu cheguei do nada. Eu sou loira na vida real.
Mini Ruth.
Eu pinto cabelo.
Mas por que, que você não
pergunta isso pra gente? Eu tenho comido muito pra dar uma engordada também.
É. Meu Deus do céu.
Salve de palmas, senhoras e senhores.
Este foi o segredo revelado de Mini Ruth.
Quer dizer então que você... Você é filha do Donald Trump com o Adriana Galisteu.
Se você for barrado um dia, me avisa.
Deixa comigo.
Eu gostaria de dar parabéns ao João Kleber, que onde ele passa, a audiência aumenta. No nosso YouTube, eu juro por Deus, a audiência aumentou consideravelmente.
Recorde.
Quando veio o segredo.
Segredo.
Foi consideravelmente. Inclusive, temos até uma mensagem, um superchat aqui. O Hamilton Ferreira mandou: boa tarde a todos, esse programa está cada dia melhor. João Kleber, você é nota mil. Eu vi, achou o seu show no rádio. Grande abraço, Hamilton Ferreira.
Obrigado,
Hamilton.
Obrigado.
Falando em rádio, voltaria, João?
Depende, já vê.
Salário.
Tudo. Meu tempo é muito louco, né? Eu tenho fora a televisão, eu tenho outras coisas, tenho uma empresa, tenho outro negócio fora a televisão, ou fora a comunicação. Tenho um escritório. Então, vai depender muito de. Eu nunca digo que as coisas são impossíveis.
Que interessante, bonita a resposta. Bom, já que não é impossível, vamos mostrar aquilo que é possível. Temos João Kleber conosco, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira e portuguesa, sentado na mesa aqui do Sobremesa. E vamos aproveitar, nós recebemos mensagens dos nossos ouvintes e daremos o direito de resposta a ele. E são mensagens bem legais, já adianto, tá bom? Por favor, Marcelo Batista, traga a interação.
Olha só, o Muriu Neto pergunta: qual mania de pobre você tem mesmo depois de ser rico, João Kleber?
Ah, rico, eu sou rico de saúde. Não, pobre é o seguinte, não é que não de mania de pobre. Eu nasci na Parada Inglesa, Zona Norte de São Paulo. É uma família simples, humilde, batalhadora, tranquilo, imigrante português. E eu, até hoje, eu mantenho esse hábito. Minha mãe, todo dia, à tarde, fazia, quando eu chegava da escola, na época da escola, né? Fazia eu comer um café com leite, aquela chamada média, e pão e manteiga, né? Pra fazer. Né? E até hoje eu mantenho essa tradição. É, onde eu estiver, se eu não estiver comendo pão e manteiga, a média com um bolinho, alguma coisa, então eu gosto bastante. E é uma forma também de lembrar da minha mãe.
Que bonito.
Que Deus. Oh, Laurinda, que Deus a tenha.
Nossa, é o nome da minha mãe também.
É Laurinda?
É.
Oh. Você podia revelar o segredo de ser irmã do João Kleber. Isso é incrível.
Você é irmã do João Kleber.
Ela já mudou. Já mudou o segredo.
O Luiz Almir, ele mandou: já viveu uma situação tão absurda que você pensou que estavam fazendo uma pegadinha com você?
Ah, já teve... com todo o tempo de vida que eu tenho e de situações, lógico, já fizeram várias. Quando eu fui assaltado, eu pensei que era uma pegadinha. Não, fui sequestrado dentro de casa, meu.
Desculpa,
é verdade. Dentro de casa. Em 2006, eu tava já morando em Portugal, aí voltei para ver negócio de apartamento e tal. Entraram, faz aquele sequestro meio... Não é nem relâmpago, nem ser relâmpago, que nós ficamos lá praticamente um dia.
Caramba!
Eu falei: isso é pegadinha, os caras com arma e tal, não sei o quê.
Que isso?
Foi.
Você falou: isso é pegadinha?
Eu falei: pô, vocês estão de sacada pegadinha, o cara: pegadinha, quer que eu teste o revólver?
Olha que pegadinha!
Pelo amor de Deus, tô fora.
Meu Deus.
O Renilton Souto diz o seguinte: a minha esposa ganhou de um amigo do trabalho um iPhone. João, cabe um teste de fidelidade aí?
Bom, depende se for um iPhone 17,
Vai, Mini Ruth.
A Rita Paiva, ela mandou: João, tô vendendo uma moto pra entregas. É seminova com capacete e retrovisor de Uno. Quer comprar?
Olha, eu não dirijo moto, mas eu posso ajudar ele a vender. Não tem problema, eu faço um comercial pra ele vender a moto dele.
Olha lá.
Bruno Barreto, você foi motoboy?
Não, eu fui office boy.
Office boy.
Nem moto dirijo.
É mesmo?
Na época não existia motoboy. Na época que eu era office boy, eu era office boy mesmo. Então era na raça, era no pé mesmo, não tinha moto.
Porque eu falei, deve ter sido, para o cara querer vender o capacete. Cara, a Márcia Arruda está dizendo aqui o seguinte: ó, você virou um grisalhão muito bonitão.
Oh, muito verdade.
Obrigado. Olha só, fio. A Lucy Martins, ela mandou: eu moro em Portugal e dou muita risada, rio muito com os seus vídeos. Você fica com raiva quando dizem que seu programa é feito para pobre? Eu nunca fui pobre e adoro você.
Ah, não. Não, isso aí eu não falei do preconceito. Ele quer dizer, o pobre quer dizer popular, né?
Exatamente.
É um programa popular. Isso eu aprendi. Você vê, quando eu comecei minha carreira como roteirista, o cara que escrevia pro Planeta dos Homens era chamado humor intelectual, humor satírico, aquela coisa toda. Porque a sátira justamente é isso, é ridicularizar, criticar, ironizar qualquer situação do real, né? E isso era uma escola que eu tive, do Chico, principalmente, que dirigiu meu show 10 anos. Chico Anísio dirigiu meu show, depois dirigiu o show do Tom Cavalcante. O que que acontece? Eu saí do fazer aquele humor político, satírico, do cotidiano, para ir para a apresentação. Quando eu apresentei os últimos programas do Chacrinha, eu fui apresentar o programa do Chacrinha. E ali eu vi que era um grande barato apresentar um programa popular, um programa de entretenimento. E o Chacrinha era um... Chacrinha, Silvio Santos, Flávio Cavalcante, eram extremamente populares. E então eu acho que ali eu peguei esse gosto. Então, para fazer um programa daquele, eu digo o seguinte, não existe classe social. Eu acho, existe entretenimento. Eu tô ali para entreter. Uhum. Então você quer rir, você vai rir. A diferença é o seguinte, a diferença é que quando você vai num restaurante chamado Classe A, as pessoas te olham e apontam. Ó, oh, aquele ali é o João Kleber, ó, oh, tal. Tá. Oh, oh. Mas não chega, né? Louco para chegar, mas não chega. Agora você vai lá na onde eu nasci, lá no shopping de Osasco. No shopping de Osasco, não, da Zona Norte ali.
Na ZN.
Aí lá embaixo. Aí o pessoal para, quer tirar selfie, puxa, conversa, é brinca. Demais, legal. Né? Então é o seguinte, é o público que é transparente, sincero e honesto. Entendeu? Então, essa é a diferença, porque assistir todos assistem.
Que bonito.
Você falou até de Chico Anísio. Queria saber de uma tretinha aí. É verdade que o Chico Anísio e o Jô Soares eram tretados?
Não. O seguinte, o que acontece? Lá no passado, tentaram fazer essa treta entre o Chico e o Jô, que acabou dando um quadro maravilhoso no especial, inclusive do programa do Jô Soares. Eles fizeram o gordo e o magro dentro do avião. Não sei se você chegou a ver esse esquete. E foi muito legal. Eles se davam muito bem, muito. Tanto que o Chico teve anos, alguns uns meses antes de ele falecer, ele teve no programa do Jô, fizeram uma entrevista. Ele teve várias vezes, mas uma entrevista espetacular. Espetacular, o Chico falando sobre Maranguape, que Maranguape, ele falando que Maranguape evoluiu bastante, ele comparava Maranguape com a ponte de Nova York, com Paris e tal. Então, mostrou da prefeitura. O palácio de Buckley, como se fosse a prefeitura de Maranguá. Então o Chico era
um chafariz, falou que era o bidê da casa dele.
O Chico Anísio, eu tive essa honra, esse privilégio de poder ser dirigido por ele e trabalhar com ele diretamente e frequentar a casa dele constantemente. Eu tenho uma história com o Chico Anísio fabulosa, pessoal, muito pessoal. Quando eu comecei a ganhar uma graninha, estava no teatro, o Chico tinha. Ele quer dirigir. Então, o espetáculo era João Kleber, direção Chico Anísio, no Teatro da Lagoa, ali no Teatro da Cidade, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, tava bombando. Eu comecei a ganhar grana, eu tinha um Monza, que era um carro já legal pra caramba. E aí, me empolguei, os caras queriam me vender um carro importado, uma Mercedes. Aí, mas era uma Mercedes mais antiga, mas falei, pô, tem uma Mercedes, é uma boa. Legal, comprei a Mercedes. Pra quem que eu fui mostrar? Pro Chico Anísio. Domingo, o Chico tomava o cafezinho dele, depois ele almoçava, ele ficava tomando um choppzinho na piscina, tal, uma caipirinhazinha. E aí eu bati lá na porta, falei, Chico, vem cá, ele morava em São Conrado. Chico, quero te mostrar um negócio. Entra aqui, ô Kleber. Não, Chico, quero te mostrar um negócio, vem aqui fora. Aí ele saiu fora, ele falou, o que que é? Ele falou, ó, meu carro, comprei. Ele falou, Mercedes? Eu comprei isso aí. Ele falou, você já comprou um apartamento? Uma casa? Eu falei, não. Ele falou, então é o seguinte, vai devolver essa porra aí. Vai devolver isso aí. Primeiro compra apartamento. Não, Chico, ou devolve ou tiro o meu nome do espetáculo. Porque você já tá independente, caramba. Não precisa mais do meu nome, tá ganhando muito. Pra que vai ter assinatura Chico Anísio? Porra, o que aconteceu? No dia seguinte fui devolver a Mercedes, o cara já tinha vendido o Monza, ainda fiquei com um carro inferior. Era um Sportzinho. Durante dois anos que foi que eu voltei a comprar um outro carro. Você acredita isso? Quer dizer, foi a maior aula. Porque eu não tinha pai, meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Foi um exemplo que um pai legal daria para um filho, e foi uma atitude que ele deu para mim.
Olha, isso aí é corte, aí dá corte.
Isso aí foi muito interessante. João Kleber, você está fazendo o maior sucesso nas nossas redes sociais. Todos estão te elogiando, é impressionante.
Obrigado.
Não teve um comentário negativo, nada. Legal. Todos te amam, é reflexo do seu grande talento.
Eu posso contar um negócio que aconteceu comigo, de gafe? Vamos falar de gafe? Porque todo mundo já passou uma gafe. Eu tive uma gafe que pra mim foi a maior gafe de todos os tempos. Foi a coisa mais absurda. Eu era garotão, tava na Globo lá. Eu já tinha, isso que eu tô dizendo, foi em 81, 82, não lembro se foi 81, 82. Eu fazia uns textos lá dentro do jornalismo. Quer dizer, então eu ficava lá embaixo, no Jardim Botânico, tinha a parte de cima, o jornal ficava na parte de baixo, né? Subsolo, que até hoje acho que ainda é lá, né? O Jornal Nacional ainda é feito lá. Então eu ficava escrevendo o texto. E à minha frente tinha um senhor de óculos, magro, alto, e ele ficava lá com aquela maquininha Olivetti. E aquilo me irritava profundamente. Me irritava profundamente. E eu já estava aprendendo aquela máquina, era máquina elétrica, a gente já estava aprendendo máquina elétrica, né? Então, papapá. E tem uma coisa interessante, porque primeira coisa que você, o pai e mãe de pessoas que estavam começando a vida, ele queria fazer curso de datilografia. Então eu já tinha aprendido aquilo, aí eu. Mas aquele senhorzinho lá. Bom, beleza, aquilo me irritava. Aí eu fui no SEDOC, porque eu tinha que pegar umas imagens. SEDOC é onde tem as imagens, né? É, que ficam arquivadas, que hoje praticamente é diferente, totalmente é tudo digital. Naquela época era fita mesmo, betacam, desse tamanho. Cinza desse tamanho. E aí fui lá, falei, pô, que preciso dessa fita, tal, não sei o que, tal. Aí chega esse senhorzinho chega, entra e pega pro cara lá uma fita, ou não sei, alguma coisa lá. Aí ele, em vez de me atender, ele atende o senhorzinho. E pega a fita e tal, e o senhorzinho pega e vai embora. Aí eu viro pro camarada e falo, porra, meu, você viu que eu tô numa puta pressa aqui, meu? Tô desesperado, tenho que fazer um texto. Isso aqui garante meu emprego, porque eu tô começando a carreira, tô começando a escrever agora. Isso me ajuda, pô, tenho que entregar isso até as 5 horas da tarde, são 3h30. Pô, preciso dessas imagens, dá pra ver, tem que ir lá embaixo e tal, não sei o que. Fez uma puta discurso pro cara, né? E o cara olhou, virou pra mim e falou assim, ô, João, você sabe quem é o senhor aí? É, ainda brinquei. Vai dizer que é o Roberto Marinho. Falou, não é o Roberto Marinho, mas é o Carlos Drummond de Andrade.
Caramba!
Eu falei, quem? Carlos Drummond de Andrade. Aí eu falei, desculpa. No dia seguinte, toda vez que eu tava o senhorzinho lá, eu falei, senhor Drummond, tudo bem? Porque eu, assim, é ignorância, porque a gente não tinha essas informações.
Claro.
É como eu. Então eu sabia que Carlos, todo mundo sabia quem era Carlos Drummond de Andrade, mas não sabia quem convidou.
Todo mundo já leu Carlos Drummond, mas nunca viram.
Porque Carlos o Carlos Drummond de Andrade, ele fazia crônicas, ele escrevia crônicas pra Globo. E ele ia sempre lá. E toda vez que ele descia pra escrever na maquininha dele lá. Então, esse foi a maior gafe que eu já tive profissional de todos os tempos. Mas, em compensação, eu tive o privilégio e a honra de fazer um trabalho frente a frente com o Carlos Drummond de Andrade. Quer dizer, muito legal
isso. É uma honra gigantesca.
Pelo amor de Deus, mas uma gafe também brutal.
Não, tudo bem, tá perdoado.
Acontece.
Agora, eu gostaria de saber de uma fofoca.
Ah.
O nosso roteirista aqui, o Pedro Paulo, ele é um aficionado pelo Tim Maia. Ama Tim Maia. E ele trouxe a fofoca de que o Tim Maia já quis tretar com você, brigar sério. É verdade.
Já te ameaçou.
É verdade. Mas isso aí foi finalzinho dos anos 80. Foi o seguinte, eu morava na Barra, Barra da Tijuca. Num condomínio chamado Nova Ipanema. Só pra explicar bem. Nova Ipanema é o nome do condomínio. Ipanema é o bairro, tá? Sim. Então era um condomínio. O que que acontece? Eu tinha o Tim Maia. Fazia umas coisas lá que de não aparecer em show, que não já sabe, aquelas coisas todas. Tá? E a turma do Cacete Planeta, que na época não era nem só Cacete Planeta, era o Planeta Cacete Diário.
Planeta Urgente. Planeta Diário.
Não, nem existiu o Planeta Urgente, ainda nem existia. Eles foram roteiristas do TV Pirata, tal. Aí eles se associaram, aí virou Cacete Planeta. E eles fizeram uma crônica, uma sátira, zoando o Tim Maia. E perguntaram para alguns humoristas. Aí eu fui lá e endossei, falei, pô, tem que tirar essa verba. Bom, só sei que eu fiz um comentário. E o Tim Maia, naquela época, o jornal, como a gente entra de manhã para ver notícia, né? Nos portais, naquela época era comprar o jornal. Então, saiu no Globo a matéria tal, e porra, ele leu aquele negócio e o meu comentário, não sei o que. Porra,
nossa.
Um bicho, não sei como, porque eu nunca, não tinha essa intimidade com o Tim Maia. Não sei como, ele descobriu o telefone, não existia celular ainda, hein? Era telefone fixo. Ele pegou, descobriu o telefone, meu, pegou, ligou pra minha casa, chegou, falou assim, falei, alô, ele falou, alô, aqui é o Tim Maia. Vou te matar. E falou aquele nome, de porrada, vou te matar, filho. Vou, porra, é o seguinte, vou aí, tô indo aí te matar. Falei, porra, tá legal, Tim Maia, beleza. Primeiro pensei que era trote, nem sei. Tim Maia, porra, alguém imitando o Tim Maia e o cacete, pô, desliguei o telefone. Passado lá umas 2 horas e tal,
ai,
toco o interfone.
No condomínio,
que eu morava, tinha casas e apartamentos. Tocou o interfone, falou, seu João, tudo bem. Ó, tem aqui o seu Tim Maia, quer falar com o senhor? Falei,
seu Sebastião.
Seu Tim Maia. Falei, Tim Maia? Falei, cacete, era o Tim Maia mesmo. Falei, é verdade, ele tá querendo falar com o senhor aqui, ele tá meio alterado, tal, não sei o que. Falei, dá um tempinho aí. Segura aí. Segura. Falei, puta que pariu, que maluco, porra, Tim Maia é meio maluco, não sei o que. E eu fiquei, respondo, subo, no, desço, no, eu mando subir, no, manda subir, não ia mandar nem subir. Aí é o seguinte, aí desce, não desço, e papapá, aí passado um tempão lá, mais de meia hora. Aí só sei que é o seguinte, toca o telefone de novo. Falei, puta, o porteiro de viagem, o time deve estar quebrando tudo lá embaixo. Aí toca o telefone, é o Paulo Silvino. O Paulo, humorista, Paulo Silvino. Sim, claro. Que morava debaixo do meu apartamento. Eu morava no quarto andar, ele morava no terceiro. Aí o Paulo Silvino, ô João, tudo bem? Aquele jeito do Paulo Silvino. Fala, fala, Paulo, o que aconteceu? É o seguinte, o Timar tava aí meio alterado, vi que ele tava querendo, tal, com você. Mas, ó, é o seguinte, tá resolvido. Trouxe ele aqui pro meu apartamento. Estão tomando umas aqui, papá, vem aqui. Falei, pô, porra, você vai, você tá maluco, eu vou ali, porra nenhuma. Mas é maluco. Não, porra, meu amigo, conheço o Tim Maia desde criança, praticamente, por modo de dizer, né? Pô, desce aqui, vem cá. Não, não vou. Desce aqui, João, pra você ver que tá tudo de boa, pô. Já conversei com ele, pô, falei que tu é gente boa pra caramba. Foi, pô, Paulinho, eu chamava o Paulo, pô, Paulinho. Ô, Paulinho, porra, tá de sacanagem. Não, aí disse, chegou lá o tio, porra, você, pô, brother, fazer um negócio daquele, não é legal, papapá. Falei, não, desculpa aí, tio, mas não. Foi assim, bom, resumindo, eu só sei que era umas 4, 5 horas da tarde, era um domingo. Eu só sei que eu emendei aquela porra, nós fomos de lá 3 da madrugada.
Que demais!
Aí eu voltei encontrá-lo no quando o Fausto foi pra Globo. Sim. O Fausto fez o camarote do Faustão no carnaval. E aí o Boni colocou pra eu trabalhar com o Fausto no camarote.
Legal.
E aí eu dando de cara com quem? Tim Maia. Falei, porra. Aí eu falei, pô, Fausto, pô, o Tim Maia é focado comigo. Aí o Fausto, não, vai de boa, tranquilo. E aí o Tim Maia, pô, aí, como se nada tivesse acontecido no passado, ele acho que nem lembrava mais. E aí brinquei, conversei, entrevistei ele, meteu o Roberto Carlos.
Que demais, que legal.
Ainda brinquei com ele, pô, o Tim, imitando o Roberto Carlos, porque o Tim Maia queria fazer uma música pro Roberto, ainda brinquei com ele, foi isso. Então, mas saiu de boa, mas aconteceu sim.
Tá vendo? Aí, tomou um Guaraná, suco de caju.
Porra. João, e eu não sou de bebê, hein?
A gente tem
mas recebido... por favor, né?
A gente tem recebido mensagens a todo instante aqui, eu gostaria de ler uma no nosso canal no YouTube.
Diga aqui.
A pergunta é do @literaturasemrodeios. Tá perguntando assim, João Kleber, o que você acha de um programa similar ao Show do Milhão? Direto e reto, você apresentando. O que você acha?
Ah, ó, pra fazer o que eu faço, já dá pra fazer qualquer coisa.
É verdade.
Eu digo sempre o seguinte, fazer um programa na Globo, meu, é obrigação ser primeiro lugar. Estrutura, postura, verba, parece bobagem, mas verba e estrutura ajuda muito, né?
Imagina.
Ajuda muito. Então, não basta você ter só um formato de programa. Você tem que ter toda uma base. O programa, nós estamos falando de estratégia, tem que ter estratégia, sim. Programação tem que ter estratégia. Qual é a estratégia? O programa que vai passar para você. Não adianta você pegar um programa com uma baixíssima audiência, você ter que alavancar rapidamente. Não vai conseguir. Não vai. Não existe gênio. Não existe fórmula que faça isso, né? Então... você, quando vai pegar um programa da Globo, por exemplo, você veja um exemplo recente. A Eliana, quando estreou,
sim,
eles, para a estreia da Eliana ser um grande sucesso, o que eles fizeram? Puseram o Big Brother pra baixo, pra jogar a votação do Big Brother, pra alavancar pra ela seguir. Entendeu? Então, tudo isso é uma estratégia de programação. Me dando pra fazer um programa assim. De letra, porque quem faz o segredo, quem faz o teste de fidelidade, isso é água com açúcar.
Outro comentário aqui também do Felipe Carvalho 8871. O João Kleber é maravilhoso, ele é apadrinhado pelo Chacrinha, deixou minhas madrugadas felizes e calos nas minhas mãos. Deve ser
por causa do teste.
Por conta do teste, com as modelos do teste de fidelidade, que são realmente mulheres muito bonitas.
Bonito.
São
eu já dei um beijinho no Oliver.
Ah, você já deu no Marcos Oliver?
O Oliver é uma grande figura.
Já deu um beijinho dele.
Que legal.
Gravou numa matéria, mano.
De língua ou de selinho?
Não,
selinho. Não, o Oliver é um garoto muito legal. Olha, tanto ele como a Márcia, eles foram os primeiros sedutores, né? Do teste de fidelidade. Eles sempre foram excelentes profissionais, corretíssimos. Nunca tive um problema com nenhum dos dois. E eles ajudaram a alavancar o teste de fidelidade. Tanto que a Márcia, eu fiz um episódio em Portugal com ela, inclusive, na época, quando eu fui para Portugal. E as pessoas curtiam muito. O Oliver tem fã-clube até hoje, meu. É uma coisa louca.
Que demais. E nós estamos com o pedido. Marcelo Batista, qual é o pedido que tá rolando nas redes sociais?
O povo tá pedindo no YouTube pra você mandar aquele botão. Vamos rir, vamos rir.
Eu ficava imitando você no reality show Power Couple. É. Todo dia de manhã eu falava, vamos rir. E é uma delícia, você acorda bem animado.
Porque é o seguinte, você tá ali, né? Então, vamos rir, você viu pra tudo. Você tá pau da vida, fala, vamos rir. Aí você quer levantar, pegar, vamos rir. Depende da entonação, ele serve pra tudo, né? O cara pensa, vamos rir. Aí o cara que tá pra cima, né? Vamos rir. A entonação é o que diz como é que tá a situação.
Senhoras e senhores, hoje nós recebemos ele, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Ele entende tudo de TV brasileira. Já trabalhou como roteirista, já trabalhou como comentarista, já trabalhou também como radialista. Ele joga nas 11 áreas e faz gol em todas elas.
Foi obrigado, né? Tinha que pagar a conta, né?
Mas ele esteve aqui conosco e apresenta o programa todo domingo às 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite, na Rede TV. O Para Que é um sucesso. Eu tive a honra de poder participar e fiquei muito emocionado. É muito bom de ver o programa do João Kleber, qualquer que seja. Então, todo domingo assista Para Que com João Kleber, a lenda da televisão brasileira. João, muito obrigado pela sua participação.
Que isso, Lucas. Obrigado eu. Obrigado, Ruth. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado.
Você é incrível. E eu gostaria que você me mandasse um recadinho final agora, por favor.
Não, primeiro só agradecer o pessoal da TMC, agradecer esse convite e desejar muita sorte para vocês.
Amém.
Sucesso, eu acho que a comunicação tem que ser assim, tem que ter papo leve, papo de contraído, já chega tantos problemas. Eu sempre penso assim, o que vale é o entretenimento vale, entendeu? A pessoa tem que curtir, parabéns, eu que tenho que agradecer o carinho de vocês ter me convidado aí.
Nós é que agradecemos, obrigado, faço das suas palavras as minhas, das nossas, né? A gente também acredita no poder do entretenimento e para isso temos ele, um dos melhores e maiores, Marcelo Batista.
O quê?
É pra dar um tchau,
pra dar um tchau? É que você falou um dos maiores,
eu tava me sentindo.
É você,
tava me sentindo.
36 anos de carreira.
Até amanhã com mais um Sobremesa.
Isso aí, Mini Ruth.
Um beijinho, gente, até amanhã.
Eu sou o Lucas Salles e fiquem com Deus. Um beijo, um queijo e até amanhã. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!
Quatro horas e dois minutos pelo horário de Brasília.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe. Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC nesta madrugada de terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Aqui você fica por dentro dos principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue aqui com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. 4:04, é hora de atualizar o giro de notícias.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Uma aeronave de pequeno porte caiu no estacionamento de um edifício residencial na região nordeste de Belo Horizonte nesta segunda-feira, após se chocar com o prédio. O avião transportava 5 pessoas. 3 morreram e 2 estão internadas. O piloto havia comunicado à torre de controle do aeroporto da Pampulha que enfrentava problemas durante a decolagem. O avião não conseguiu ganhar altitude. A aeronave percorreu cerca de 4 quilômetros voando muito baixo, próximo aos prédios. Ao tentar passar por um edifício, não conseguiu evitar o impacto entre o 3º e o 4º andares. Após o choque da aeronave com o prédio, os bombeiros neutralizaram o risco de explosão com a aplicação de espuma mecânica sobre o combustível que derramou sobre o local. A aeronave é um modelo Neiva Embraer 721C, fabricado em 1979. O registro da Agência Nacional de Aviação Civil aponta Flávio Loureiro Salgueiro como proprietário da aeronave desde o dia 27 de março de 2023. O avião tem capacidade para até 5 passageiros, além do piloto. As causas exatas do acidente ainda não foram determinadas. O presidente Lula vai viajar aos Estados Unidos nesta semana para encontrar o presidente norte-americano Donald Trump. Fontes do governo brasileiro confirmaram que ele vai viajar na quarta-feira e o encontro vai acontecer no dia seguinte. Lula e Trump acertaram uma visita do presidente brasileiro a Washington durante um telefonema no início do ano e a expectativa inicial era de que o encontro ocorresse em março, o que acabou não acontecendo depois que os Estados Unidos entraram em guerra com o Irã. O presidente brasileiro vem criticando seguidamente a guerra no Oriente Médio, que fechou o Estreito de Hormuz, crucial para o transporte de petróleo no mundo. Portanto, a expectativa para esta viagem do presidente Lula aos Estados Unidos já nesta quarta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star em Brasília nesta segunda-feira. Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro direito na última sexta-feira. Ele retornou ao condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar. O procedimento cirúrgico teve o objetivo de reparar o manguito rotador. A intervenção visou aliviar dores no ombro direito do ex-presidente. Bolsonaro ficou internado por 3 dias no hospital. De acordo com um boletim médico divulgado pelo DF Star, a cirurgia ocorreu sem intercorrências. A equipe médica considerou o procedimento bem-sucedido. Bolsonaro cumpre condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O regime inicial estabelecido foi o regime fechado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, cancelou sua participação na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que estava programada para esta terça-feira. O motivo foi indisposição. A sessão, que tinha como objetivo esclarecer a atuação do Banco Central no caso Master, estava marcada para esta terça-feira. A nova data está em negociação. E atenção, você que tem pendência com a Justiça Eleitoral. O prazo para tirar o primeiro título de eleitor, transferir domicílio eleitoral ou resolver pendências cadastrais termina nesta quarta-feira. Cidadãos que não regularizarem a situação até essa data serão impedidos de votar nas eleições gerais de outubro. O pleito vai definir presidente da República, governadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza serviços online para facilitar a regularização. Grande parte dos procedimentos pode ser feita pelo site oficial do TSE, na seção Autoatendimento Eleitoral. A emissão do primeiro título e o cadastramento de biometria exigem comparecimento presencial a um cartório eleitoral ou posto de atendimento da Justiça Eleitoral. O novo Desenrola Brasil foi lançado pelo governo federal nesta segunda-feira. O programa permite que brasileiros com renda de até 5 salários mínimos renegociem débitos com instituições financeiras. As dívidas elegíveis são aquelas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026 e atrasadas entre 90 dias e 2 anos. O programa foi estruturado em 4 categorias: famílias, FIES, empresas e agricultores rurais. A renegociação de débitos com bancos e operadoras de crédito é um dos principais eixos da iniciativa. Brasileiros que ganham até R$ 8.105 podem participar do programa. Os interessados devem procurar os canais oficiais das instituições financeiras onde possuem os débitos. Os juros serão limitados a 1,99% ao mês. Os descontos no valor principal da dívida variam de 30% a 90%, conforme a linha de crédito e o prazo. O governo disponibilizará uma calculadora para que os trabalhadores possam calcular o desconto aplicável. A Caixa Econômica Federal transferirá o dinheiro do FGTS diretamente para o banco em que o trabalhador possui débitos. O objetivo é garantir que os recursos sejam efetivamente usados para a quitação de dívidas. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Em Curitiba, o dia começa com sol, mas atenção ao nevoeiro logo ao amanhecer. Aquele clima mais fechado, típico da capital paranaense. Ao longo da tarde, as nuvens vão aumentando. A máxima será de 26 e a mínima de 13 graus em Curitiba. Em São Paulo, amanhã começa com sol e aumento de nuvens. À tarde haverá pancadas de chuva, mas calma. À noite, o tempo abre novamente. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, cenário perfeito para quem gosta de tempo firme. Sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde e uma noite estrelada. Na capital fluminense, a máxima será de 29 graus e a mínima de 17. Em Belo Horizonte, segue tranquilo. O tempo nesta terça-feira será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Na capital mineira, a máxima será de 27 e a mínima de 15 graus. Em Brasília, o clima também será estável, sol com algumas nuvens e nada de chuva nesta terça-feira. Na capital federal, a máxima será de 27 e a mínima de 16 graus. E para fechar a previsão do tempo para esta terça-feira, vamos a Recife, que terá sol com algumas nuvens, mas com chuva rápida, tanto durante o dia quanto à noite. Aquela chuvinha passageira vem e vai ao longo desta terça-feira. Na capital pernambucana, teremos máxima de 29 e mínima de 24 graus. E a partir deste momento, a gente faz o giro da nossa reportagem por todo o Brasil. E começamos falando do acidente trágico que aconteceu em Belo Horizonte. Um monomotor bateu contra um prédio de 4 andares na capital mineira. O piloto e um passageiro morreram na hora. Mais um passageiro morreu no hospital. A Polícia Civil apura as causas do acidente junto com o CENIPA. O repórter André Rocha traz as informações para a gente agora, no Amanhã TMC.
Era pouco mais de meio-dia quando o avião decolou da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Em poucos minutos, ele começou a perder a potência. Inclusive, houve um flagrante do piloto do helicóptero da TV Globo. Ele foi descendo, 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 até bater em um prédio do bairro Silveira, que fica na região nordeste de Belo Horizonte. O piloto, Wellington Oliveira, de 34 anos, morreu na hora. Já Fernando Moreira Souto, que estava ao lado dele e é filho de um prefeito da cidade de Jequitinhonha, no interior de Minas, também morreu.
Temos um trabalho de primeira mão no sentido de garantir a segurança do local, dada a característica do incidente envolvendo uma aeronave, o combustível que tem um índice de combustível de flamabilidade mais alto. Então fizemos um trabalho de prevenção usando muito gerador de espuma.
Três feridos foram levados para o pronto-socorro do Hospital João 23. O Arthur Berganholi, de 25 anos, ele estava consciente o tempo todo, e o Emerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos. O pai do Arthur, o Leonardo Berganholi, de 50 anos, ele foi em estado mais grave e, infelizmente, não resistiu. Aqui no prédio, ninguém ficou ferido.
Eu achei que ia pegar fogo, tudo, ia incendiar tudo. Achei que eu ia morrer.
A Polícia Civil está investigando o caso junto com o CENIPA, que é o órgão da aeronáutica exatamente para esclarecer acidentes aéreos. A Defesa Civil aqui de Belo Horizonte disse que não houve danos estruturais para o prédio. É claro que esse laudo do CENIPA é demorado. Ele chega em aproximadamente 6 meses e ele é muito esperado para saber o que, que aconteceu em toda essa história.
De Belo Horizonte, a gente vai para Brasília. O governo federal anunciou a nova edição do programa Desenrola Brasil, que vai ter prazo de 90 dias para a população inadimplente poder renegociar dívidas antigas. O repórter Adrian de Almeida acompanhou a coletiva e traz agora os detalhes para a gente no Amanhã TMC.
O novo Desenrola Brasil foi lançado e vai estar disponível por 3 meses para que a população possa renegociar dívidas que estejam com pelo menos 90 dias de atraso. O programa tem como público-alvo famílias endividadas, beneficiários do financiamento estudantil, o FIES, micro e pequenas empresas, além de trabalhadores rurais. Na maioria dos casos, o que deve acontecer é trocar o crédito antigo por uma nova dívida, porém, com juros menores e maior prazo para pagamento. Entram no programa dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano, mas cada fase do programa com os próprios prazos e dinâmicas. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o programa deve ter, em média, 65% de desconto nas dívidas e com juros mensais menores que os praticados pelas empresas.
Na média, o desconto vai ser de 65% para essas operações. Então, uma dívida de R$10 mil passa a ser uma dívida de 4,5%. E é uma dívida que vai incidir juros, não de 15%, como é a do cartão de crédito, mas vai incidir um juros de 1,99% ao mês. E é uma dívida que pode ser parcelada em até 4 anos.
Já o presidente Lula comentou que um dos objetivos do programa é ajudar as famílias que começaram a se endividar com valores pequenos e que vão aumentando com o tempo.
Não é correto um cidadão brasileiro, um cidadã, sabe, tá com o nome sujo no Serasa por causa de uma dívida de R$100, de R$150, de R$200. Não tem lógica isso. Aí, o mercado transforma esse cidadão num clandestino. Porque ele não pode mais comprar nada a crédito, ele não pode mais ter conta em banco, ou seja, ele vira um freguês da bandidagem e da agiotagem.
O novo Desenrola Brasil vai ficar disponível por 90 dias. Neste prazo, qualquer um que se encaixe nas condições pode participar da renegociação de dívidas.
E a gente fala agora do novo Desenrola 2.0, que chega com a promessa de descontos altos em dívidas como cartão de crédito e cheque especial e até o uso de parte do FGTS. Quem detalha as regras e os impactos é a especialista Juliana Inhas, que é professora de economia do INSPER. Vamos acompanhar.
A gente tem aí, dentro desse programa, uma possibilidade interessante de renegociação de dívida, especialmente porque realmente o brasileiro está muito endividado, as inadimplências, as taxas de inadimplência são altas, isso traz, claro, um grande risco para o sistema, as pessoas começam a parar de acessar o mercado consumidor, elas perdem, né, a possibilidade de compra, então isso tudo realmente é muito negativo. Agora, a utilização do FGTS, apesar de economicamente até matematicamente ser viável, especialmente porque a gente está falando de um recurso que retorna muito pouco para o trabalhador, ele acaba sendo, claro, dentro dessa, da própria função que o FGTS tem dentro da economia, é uma garantia para esse trabalhador lá no futuro, né? Então, se ele por acaso ficar desempregado, se ele quiser dar entrada na casa própria, se ele for se aposentar, ele tem aquele recurso ali disponível. E isso, dentro do princípio do FGTS, é algo muito importante. A gente concordando ou não, o FGTS existe para isso. Então, quando a gente pensa na utilização desse tipo de recurso para pagar dívida, a gente tem que fazer, sim, essa ressalva de que, olha, o que o consumidor está fazendo é trazer um dinheiro que ele teria lá na frente, então um consumo que ele teria lá na frente para agora. E as pessoas têm que ter muita consciência de que isso significa ter menos dinheiro lá na frente. Então, não existe mágica dentro dessa história, existe uma realocação de recursos que pode, sim, se a gente não conseguir barrar, né, estancar esse processo de crescimento muito exacerbado do endividamento, a gente pode correr o risco de, se essa medida for reeditada, feita outras vezes, daqui a pouco o trabalhador não ter esse recurso lá na frente, o que pode trazer um problema novo e bem sério daqui a um tempo. De fato, essa medida ela pega um curto prazo, né? Então, se o intuito com essa medida for resolver o endividamento de curto prazo, fazer as pessoas voltarem ao mercado consumidor, né? Então, se a ideia é aquecer a economia, é uma medida que tende a ter ali seu efeito. Eu acho que a gente está tratando um sintoma e não a causa, né? Então, o grande problema é a gente está tratando esse sintoma. A economia brasileira realmente é uma economia com endividamento elevado de maneira estrutural e a gente não está tratando realmente a raiz desse problema. A gente está tratando um efeito, que é um efeito negativo, sem dúvida, mas se a gente não tratar a causa do problema, a gente vai ter que ficar fazendo novos desenrolos a todo período. Qual a capacidade que a gente tem, né, institucional, inclusive, de ficar reeditando o mesmo programa? Isso traria certamente, pode trazer certamente problemas inúmeros, que vão desde a utilização, né, de todo o recurso que o trabalhador tem ali no seu FGTS, até o caso de as pessoas começarem a entender que existem até incentivos a se endividar, a eventualmente não fazer os pagamentos, entendendo que sempre vai vir uma ajuda, sempre vai vir um novo programa que corta juros. Então, acho que realmente tem muitas coisas aí nessa história que precisam ser pensadas, e eu destacaria a principal delas, a gente tratar realmente a grande causa desse endividamento, que é a renda baixa e, adicionalmente, aí a nossa produtividade baixa, que faz com que as pessoas tenham pouca renda. A partir do momento que a medida é aprovada, aí a gente vai começar a ver certamente aí uma força-tarefa para conseguir colocar realmente essa medida já sendo implementada, né? Eu não acredito, dado que a gente está aí no ano eleitoral, que esse tipo de medida é uma medida muito importante, especialmente para conseguir aí reduzir as taxas de inadimplência, colocar a economia um pouco para cima, né, tentar dar estímulos econômicos. Eu não duvido que essa medida vá ser, de alguma forma, implementada com uma grande rapidez. Então, existe um foco forte em inadimplência, justamente porque a ideia é fazer com que essas pessoas que perderam acesso ao mercado consigam retornar a ele, né? O desenrola 1.0, né, que foi a primeira versão, esse sim atacava também, de alguma forma, esse endividamento excessivo, né? Aparentemente, o foco agora é muito em quem está inadimplente, são as pessoas que têm as dívidas em atraso, né? Tanto que existem todos os critérios lá, né? Então, são atrasos a partir de 90 dias, né? Um período específico ali de 2 anos, são dívidas, né, que têm um determinado valor, tá? Rendas, né, também comprovadas em determinadas faixas. Agora, de fato, esse endividamento aí, ele também é um grande problema, né? Tira o sono do trabalhador, tem também tirado muito sono do governo, porque endividamento alto acaba pressionando taxa de juros, acaba pressionando risco, e isso para a economia é um problema evidente, né?
nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Quatro horas e 25 minutos, você acompanha o programa Amanhã TMC, aqui pela Transamérica, que agora é TMC, quem escuta sabe. Agora a gente fala do presidente da Câmara dos Deputados, que acelera a tramitação da PEC do fim da escala de trabalho 6x1. Deputado Hugo Mota quer aprovar a matéria no plenário ainda no mês de maio. O repórter Adrian de Almeida acompanha de perto as movimentações e traz pra gente os detalhes.
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, iniciou um esforço concentrado para acelerar o rito da comissão especial que vai analisar a PEC do fim da escala 6x1. O objetivo é agilizar a contagem das 10 sessões plenárias que são necessárias para a apresentação de emendas ao texto. Para garantir a rapidez, Mota convocou sessões em todos os dias, ainda que de forma semipresencial, quando os deputados podem participar mesmo à distância. A expectativa é de que o prazo seja atingido até a sexta-feira da semana que vem. O relator da PEC, deputado Léo Prates, só vai poder apresentar o parecer na comissão após o fim das sessões. Aprovada na comissão, Hugo Mota consegue pautar a proposta em plenário. Ele deseja aprovar a PEC até o fim do mês e já conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que a tramitação na casa seja rápida e o texto possa ser promulgado até o fim de junho. Enquanto corre o prazo do esforço concentrado, a comissão especial já marcou para esta terça-feira uma sessão para analisar o plano de trabalho do relator e também para votar requerimentos. Um desses pedidos é para ouvir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
O vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu nesta segunda-feira uma comitiva da Suécia para discutir o fortalecimento do comércio internacional. A reunião integra o pacote de ações que celebram os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países. O repórter Bernardo Silva acompanhou essa movimentação e traz agora os destaques no Amanhã TMC.
Além de Geraldo Alckmin, também estiveram presentes na reunião a embaixadora da Suécia, Karin Wallström, John Larson, CEO da Sweden Business, Mikael Johansson, CEO da Global da SEAB, entre outros líderes empresariais. Eles discutiram o fortalecimento dessa relação bilateral em inovação, tecnologia verde, sustentabilidade, defesa e reindustrialização. Em entrevista para a TMC, a embaixadora sueca comentou os próximos passos. E em coletivo, o vice-presidente citou pontos positivos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Então eu acho que verdadeiramente as empresas suecas estão mostrando o caminho para o futuro. É a cooperação, é fazer coisas em colaboração, é fazer produtos suecos que são feitos aqui no Brasil, como é o caso com Electrolux, Scania, Saab, Volvo, etc. Muitas empresas suecas, durante esses 200 anos, tinham trazido a produção para o Brasil.
Com a União Europeia-Mercosul, muitas NCMs foram zeradas agora dia 1º de maio, então deve crescer ainda mais essa exportação entre os nossos países, complementariedade econômica e integração econômica. Então, extremamente importante.
Continuando a agenda que projeta o Brasil no comércio exterior, o presidente Lula se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington nesta quarta-feira, onde devem discutir interesses dos dois países. Ainda na coletiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin também aproveitou para comentar a rejeição do nome de Jorge Messias ao cargo no STF e disse os motivos que o levam a lamentar a decisão.
Porque é uma pessoa preparada, jurista, com experiência, com um espírito público, uma vida dedicada ao serviço público, mas enfim, isso compete ao Congresso Nacional. Ruim, porque você vai ficar com um ministro a menos, né, 10, um Supremo já sobrecarregado de processos. Eu acho que o presidente Lula está definindo, né, a sua nova indicação.